Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast e depois em programas. Se você se identifica, então compartilhe essa proposta. Nessa parte do programa, o assunto é literatura e crítica ao descarte e uso indiscriminado do plástico. Segundo dados do relatório Fragmentos da Destruição, Impacto do Plástico na Fauna Marinha Brasileira, lançado pela ONG Oceana, o Brasil despeja cerca de 1 milhão e 300 mil toneladas de lixo plástico nos mares, sendo o oitavo maior poluidor de plástico do planeta. Quem aborda esse tema através da arte é o mestre em comunicação e práticas de consumo, Pedro Tancini. Em Poemas de Plástico, o autor disserta sobre o uso desenfreado do plástico, ao mesmo tempo que evidencia a crise climática. É ele quem produz a primeira obra literária do mundo, feita 100% de plástico reciclável e reciclado. O livro questiona ainda como a vida emocional das pessoas é afetada pelo desperdício deste material. O programa ouviu o autor em entrevista sobre o tema. Acompanhe. Oi, Pedro. Bom dia. Tudo bem?
Oi, Beverly. Bom dia. Bem você? Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Muito obrigada. Eu estou bem também. Pedro, eu fiquei muito impactada assim que eu recebi aqui a informação do teu... Nossa, mas isso aqui é notícia. Isso aqui é notícia. Me conta um pouquinho como surgiu a ideia primeiro de fazer, não só do conteúdo, mas do formato do livro, né? Livro tem formato, tem textura, tem cheiro. Livro não é só o conteúdo dele, ele é multissensorial, né?
Exatamente. Como você bem disse, a proposta do Poemas de Plástico é sair da abstração, né? Não é só um livro que fala sobre plástico, é um livro feito de plástico, então a gente leva o tema para a própria materialidade do livro. E por isso ele se tornou um livro pioneiro. É o único no mundo, o único livro de literatura, obra de literatura, feita completamente de plástico reciclado. Então ele tem essa característica muito especial, muito única, e isso potencializa a reflexão que ele propõe, né? Porque é como você já bem introduziu aqui na nossa conversa, né, Beverly? O nosso mundo... ele está sendo consumido pelo plástico, né? A gente já está observando formação de ilhas de plástico no nosso oceano, à deriva. Tem a questão do microplástico, né? Que faz parte literalmente de nós, né? Do nosso corpo. Então a gente precisa endereçar essa questão tão importante que ameaça cada vez mais a nossa existência no planeta Terra, né? Eu costumo dizer que não é o planeta Terra que vai acabar. Somos nós que vamos acabar no planeta Terra se a nossa sociedade continua produzindo e descartando esse tanto de plástico. E o Poemas de Plástico, o livro, trata justamente sobre essa questão, né?
Além de autor do livro, obviamente, né, de escrever poesia, portanto um poeta, também tem imersões na dramaturgia, né, como ator, diretor, produtor, inclusive de alguns coletivos de teatro. E, obviamente, pegando essa perspectiva do teu fazer, Pedro, vem algumas observações que todos nós, em algum momento, mais inseridos ou menos nas questões culturais, todos nós somos produto de uma cultura, nascemos fruto de uma cultura. Então, todos nós somos produtos culturais. E, neste aspecto, queria te perguntar, já ouvimos muito falar, por exemplo, de castelos de areia, que era aquela metáfora para dizer que a gente constrói, mas ali um pouquinho vem a natureza, vem uma ideia, vem um obstáculo, vem uma situação, né, um contingente, e leva tudo embora, né? Aquela ideia da maré, do vai e vem, e que a gente ainda assim constrói, da ilusão. Depois a gente poderia fazer a metáfora dos castelos de papelão. Basta andar pelas ruas de grandes centros. Caxias do Sul não é diferente de vocês em São Paulo, viu? Ou em grandes metrópoles. Temos vários castelos que são feitos assim nas ruas, né, embaixo de marquises, construídos de papelão, pessoas morando sob o papelão. E agora a gente poderia fazer a metáfora metáfora dos castelos de plástico, que inclusive é tema de um poema teu, não é isso?
Exatamente. É, um dos poemas trata justamente sobre essa ideia dos castelos, né? Todos os poemas eles são ligados por esse tema do plástico, né? E tem um especificamente que usa essa imagem. E eu concordo completamente com você, Beverly, porque, na realidade, nós somos parte da natureza, né? Só que, desde o começo do capitalismo, né, instaurou-se a ideia do progresso da humanidade avesso à natureza, né? Explorando a natureza até o último limite, né? Então a gente chega agora no século XXI, né, já estamos quase se encaminhando para metade do século, e parece que essa lógica vai se agravando, né? E aí a gente está agora numa geração que está vivendo as consequências mais perversas desse sistema que nos dissocia da natureza, né? Como se a gente fosse algo acima ou a parte do ambiente ecológico, né? Então, o Poemas de Plástico, ele trata sobre essa questão da forma séria e completa que precisa ser tratada, né? Não basta mais a gente falar que, para resolver o problema do plástico, por exemplo, basta que a gente recicle individualmente. Mesmo no melhor dos mundos, em que todos despertem a consciência e reciclem o seu próprio plástico, que é importante, que é um gesto importante, mesmo assim, se todo mundo fizesse isso, que é impossível, improvável, seria, no fim das contas, irrelevante perto do quanto que a indústria produz de plástico, não a cada dia, nem a cada hora, mas sim a cada minuto, a cada segundo, né? Uhum. Então, a gente precisa, para fazer uma reflexão sobre esse tema, questionar as próprias bases da nossa sociedade, né? O plástico ele é produzido tanto assim porque é um material barato, né? Então, ele compensa financeiramente. Só que nem tudo que compensa financeiramente para a indústria tem responsabilidade social, né? Então, a gente como sociedade precisa se reorganizar para entender o quanto que um material como é o plástico é tão nocivo para a nossa existência no planeta, né? Então, questionar essa lógica do lucro das empresas acima do bem-estar da população, né? Do meio ambiente onde a gente vive.
Claro. Pedro, eu estava aqui também lembrando, né? Todo mundo já ouviu falar de Bauman, Zygmunt Bauman, com a sua teoria da sociedade líquida, e virou quase que um clichê, né? Mas agora, te ouvindo falar um pouquinho sobre a perspectiva da tua obra também recente, que é a Poesia de Plástico, eu lembrei da frase completa, que a gente às vezes não fala, mas tá aí, né? Que é: esquecemos o amor, esquecemos a amizade, os sentimentos, o trabalho bem feito. O que se consome, o que se compra, são apenas sedativos morais que tranquilizam seus próprios escrúpulos éticos. E nessa perspectiva, né, de uma sociedade líquida que pensa desse jeito e age desse jeito, fica mais fácil a gente entender que estamos todos plastificados. E aí as metáforas podem ser múltiplas, né, essas mais reais que a gente já acabou de falar, mas aquelas metafóricas, né, de uma plástica estética que corresponde a um padrão de beleza, né, aquela ideia de que não podemos envelhecer, porque envelhecer é uma coisa feia, não é bonito, né? Bonito mesmo é ser jovem o tempo inteiro, né? A pele lisinha, esticada. Também a questão de que estamos todos muito higiênicos, né? Higiênicos, brancos, brancos no sentido de limpo, acrílico, sintético. E também estamos, sim, sem cor, estamos frios. Nessa perspectiva, como a poesia também, ela pode ser uma ferramenta, um instrumento não só de reflexão, mas de mudança de atitude?
O que eu acho em relação a essa proposta, essa teoria do Bauman, né, ele é muito criticado, como você disse, né, aparentemente fazer uma crítica aos relacionamentos, né, líquidos, por exemplo, às relações líquidas, né, e ele é muito criticado por não se aprofundar muito nisso, mas eu acho que tem alguma verdade no que ele diz, e concordo com você, porque ele faz uma reflexão de como essa lógica sistemática afeta a nossa vida psíquica, a nossa vida emocional. E isso é muito importante de ser tratado, porque a disputa não está só no mundo prático e no mundo objetivo, mas ele também está a disputa na cultura, no que nos guia como sociedade, quais são os valores dessa sociedade. E como você bem exemplificou, a gente vive numa sociedade muito violenta. Claro que violenta literalmente, mas também com uma cultura da violência, com valores violentos. Então, por exemplo, a gente vive uma epidemia de depressão que se alastra cada vez mais. A gente olha para as novas gerações, a maioria tem quadros depressivos ou tem quadros de ansiedade, né? Cada vez mais pessoas, e principalmente jovens, precisam tomar remédios, né? Por quê? Porque a nossa sociedade, por exemplo, não tem perspectiva de futuro. Então, quando a gente olha para o futuro, é isso, a gente vê desastres ecológicos, a gente vê um descaso total com a vida humana, não só com a vida humana, com a vida animal, com o nosso ecossistema, né? Então, num ambiente cultural de tanto desprezo, de tanta violência, a gente vai ficando adoecidos mentalmente, né? Para você, se curar, digamos assim, né? Para você cuidar da sua saúde mental, por exemplo, você precisa nadar contra a maré, né? E a poesia, assim como a arte no geral, é uma ferramenta muito poderosa para a gente cuidar da nossa saúde mental dentro desse sistema simbólico tão violento, né? E a minha poesia, apesar de ser uma poesia de protesto, uma poesia que muitos julgam dura, por exemplo, né? Eu não vou falar de flores, não vou falar do sol que brilha, eu vou falar dos nossos problemas terríveis por quais a gente passa, né? Mas ainda assim, e eu até acredito que por isso mesmo, ela é tão importante, ela tem tantas contribuições para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde psíquica, mental, porque ela endereça essas questões que muitas vezes são tratadas simplesmente com descaso, que muitas vezes, na maioria dos espaços, não há reflexão sobre elas, né? Então, quando a gente pega essas questões tão sensíveis e simboliza elas, ou seja, analisa elas de uma forma não apenas racional, mas emocional, isso nos traz muita força para a gente resistir nesse sistema violento e se organizar, né? Porque a solução não vai ser individual, né? Se organizar coletivamente para a gente pressionar a sociedade para outros rumos, né?
Perfeito. Pedro, que sensacional te ouvir falar sobre isso, porque nem sempre a gente precisa só de flores, a gente precisa também de flores, mas por vezes a poesia precisa ser uma ferramenta crítica, sim. Eu soube que você teve agora em 2024 outros livros lançados também, todos eles com essa pegada, assim, de reflexão, de crítica e com temas super atuais. Tem o Teatro à Venda, Professores Online, agora o mais recente, Poemas de Plástico, que inclusive poderá que seja adotado em algumas escolas, até já tem o apoio, né, do governo do estado de São Paulo, pela Secretaria de Cultura, Economia e também Indústrias Criativas. E eu fiquei me perguntando, assim, talvez seja uma pretensão tua isso, que essas obras estejam sendo adotadas em escolas, pelo sistema público, né, de ensino, justamente para fazer essa reflexão?
Sim, sim, é uma possibilidade muito importante que elas estejam nas escolas também. O primeiro passo foi dado, né? Elas são obras que foram financiadas pelo governo do estado de São Paulo, né? Então isso também mostra como o poder público é muito importante para a gente conseguir fazer arte, né, para que os artistas, eles não vivem no vácuo, no vazio, né? Os artistas também precisam existir, também precisam pagar aluguel, também precisam pagar a conta do supermercado, né? E senão eles não fazem arte, por mais bela e linda que seja, né? Por mais crítica que seja. Então, isso mostra também como é importante ter uma política pública de apoio à cultura, né? E esse segundo passo de estar nas escolas, de estar nas bibliotecas, inclusive eu já até alguns livros foram aí pro novo SESI, eu acredito que é de Florianópolis, mais próximo de vocês, né? Então essa expansão é muito importante, sim, para que essa reflexão, para que essa reflexão sensível, principalmente, chegue em mais lugares, né?
Muito obrigada, sim, pela tua disponibilidade de ter sido chamado imediatamente nos atender. São temas emergentes, precisamos olhar para isso. Nós mesmos aqui no estado do Rio Grande do Sul, todos vocês acompanharam outros estados. A gente agradece, inclusive, toda a ajuda que veio de fora, toda a mobilização que se fez para recuperar o estado do Rio Grande do Sul. Foi um resultado de um fenômeno climático. Agora estamos vendo tudo isso na Espanha também. Ou seja, né, precisamos olhar com mais atenção, porque, como você falou, não é algo que vai acontecer, já está acontecendo, a gente precisa ter atenção. Obrigada, viu?
Exatamente, exatamente. Eu que agradeço, Beverly, agradeço a todos os ouvintes. Se vocês se interessaram pelo livro, se interessaram pelo meu trabalho, o meu arroba é Pedro Tancini no Instagram, é só me seguir lá, que lá a gente atualiza sobre tudo, inclusive sobre link de vendas, para quem se interessou pelo livro. E é isso, um bom dia para você, um bom dia para todos.
Muito obrigada, Pedro, até a próxima, tchau, tchau. Você ouviu Pedro Tancini, autor do livro Poemas de Plástico. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco e tem a apresentação de Beverly Rocha. O programa já está disponível no endereço tuaradio.com.br do site, em podcast, depois programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!
Atravesso oceanos, crio asas, vou longe, se o amor é imprevisível. Se a distância está marcada, mudo o curso da jornada, sigo rios e caminhos. Passo, embalo sonhos de menino, pulo em cauda de cometa, pouso em nuvem passageira, abro o livro do destino. Se a distância está exata, mudo o curso da jornada, num voo de passarinho. Contigo, vem que eu preciso. pousa em nuvem passageira. Abra o livro do destino. Se a distância está exata, muda o curso da jornada.